Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte e prezado ouvinte, é com muito gosto que apresentamos hoje mais um Fórum Bíblico em que temos como objetivo responder às suas dúvidas. Para isso, nós temos sempre connosco o convidado habitual, Artur Machado. Olá, Artur, bem-vindo.
Olá, Samuel. Muito obrigado.
Está tudo bem contigo?
Está tudo ótimo, sim, senhor.
Ok, preparado para mais umas perguntas?
Sim, mais ou menos, sim.
Ok, muito bem. Gostaria de relembrar ainda que é sempre um prazer poder receber as suas dúvidas, as suas questões sobre temas bíblicos e para isso pode sempre nos escrever. Temos o mail que é programas@radiorcs.pt ou então pode mandar essas dúvidas através do nosso número de telefone que é o 933-912-912 e logo que a gente receba essas questões nós trataremos de enviá-las ao nosso convidado para que elas depois sejam tratadas e respondidas. Ficamos então a aguardar essas suas questões e vamos dar então início ao nosso programa. Hoje, Artur, eu gostaria de fazer algumas perguntas e digo-te já que o tema não é fácil. Eu gostava de ler primeiro um texto, pode ser?
Com certeza, com certeza.
Eu vou ler um texto, já agora informo os nossos ouvintes, é Colossenses 2, 16 e 17, e diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Agora, pegando um pouco neste texto, Artur, eu gostava que me ajudasse a entender isto. Este texto fala do sábado. Será que os cristãos hoje já não estão abrangidos por esta questão do sábado?
Ora, esta é uma boa pergunta e realmente muitos cristãos ao longo dos séculos compreenderam a frase de Paulo, aí do versículo 17, que diz que são sombra das coisas futuras, como sendo uma sugestão de que o sábado teria sido abolido e que a sua observância, portanto, já não vincularia mais os cristãos. Aliás, foi desta maneira que Tertuliano compreendeu essa passagem e no seu livro contra Marcião, portanto, era um herege cristão que dizia que havia dois deuses, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, e o Tertuliano utilizava justamente esta passagem de Paulo, da Epístola aos Colossenses, para dizer que a lei não vinha de um outro deus, mas que ela era a sombra do corpo de Cristo. E nesse livro contra Marcião, Tertuliano diz claramente, não se fala aqui da lei senão para sublinhar que o apóstolo ensina claramente como ela foi abolida, passando da sombra à substância, quer dizer, da figura à realidade que é o Cristo. E, portanto, Tertuliano acreditava que, na realidade, o sábado já não era vinculativo para os cristãos. Da mesma maneira, Santo Agostinho demonstrava que Jesus transgredia o sábado porque ele sabia que ele era uma sombra. E os reformadores, depois na época da Reforma Protestante, também interpretaram esta passagem dessa maneira. Por exemplo, Martinho Lutero dizia que neste texto, portanto, Colossenses 2, 16 e 17, Paulo aboliu explicitamente o sábado e chama-o uma sombra ultrapassada porque o corpo que é Cristo estava ali. E João Calvino entendeu também desta forma este texto. E atualmente também há muitos cristãos que veem o sábado como uma instituição tipológica do Antigo Testamento, que foi cumprida por Cristo e que já não é vinculativa para os cristãos. No entanto, como nós temos feito em muitas passagens, é óbvio que nesta também temos que analisar o contexto para depois podermos tirar as nossas conclusões.
Ok. Então é por isso que Paulo diz aos Colossenses que ninguém nos deve julgar por causa de comida e bebida, é isso?
Se vocês repararem, a passagem começa com um portanto, que é uma palavra grega que nos diz que nós temos que recuar no texto, temos que ir atrás, temos que... E os versículos 12 e 13 deste capítulo 2 da Epístola aos Colossenses começam por nos enfatizar a suficiência da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, para fortalecer ainda mais a certeza do perdão divino mencionado nesses versículos, depois Paulo vai utilizar no versículo 14 uma metáfora dizendo que Deus cancelou o escrito da dívida que nos era contrário. Essa palavra em grego é keirografon, que era justamente um escrito, uma cédula e que era feita sobre a dívida de alguém e que quando uma pessoa pagava essa dívida, a dívida era fixada, portanto, o registro de que a dívida tinha sido pago era fixado publicamente para se saber que aquela pessoa não era mais devedora. E esta metáfora do apóstolo Paulo em Colossenses 2.14 tem chamado realmente a atenção dos especialistas, sobretudo porque há um texto paralelo que está na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 15, e a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Colossenses têm realmente temáticas muito comuns. E essa passagem de Efésios 2.15 diz que na sua carne, portanto em Jesus, desfez-se a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E portanto na Epístola aos Efésios as ordenanças aparentemente referem-se à lei dos mandamentos. Mas nós sabemos uma coisa, podemos procurar a Epístola aos Colossenses que não encontramos uma única vez a palavra nomos, a palavra lei. Na Epístola aos Efésios ela aparece uma única vez, é este texto que eu acabei de ler, Efésios 2.15, mas na Epístola aos Colossenses a palavra lei não aparece, não está lá. E isto despertou a curiosidade dos especialistas. E eles avançaram algumas possibilidades para que na Epístola aos Colossenses Paulo não tivesse colocado a palavra lei. Por exemplo, uma dessas possibilidades é que Paulo não usou a palavra lei para não dar a impressão que toda a lei tivesse sido revogada. Outros especialistas dizem que, uma vez que o decálogo e as leis da saúde e os princípios universais, enumerados na Torá ainda vigoravam, Paulo usou a expressão queirografon, escrito de dívida que consistia em ordenanças, para evocar apenas a lei cerimonial judaica. E ainda há outros especialistas que diziam que a lei dos diversos elementos rituais israelitas que aparecem no versículo 16 comprovam que Paulo tem o cuidado de fazer uma distinção entre a lei dos 10 mandamentos e a lei cerimonial ou a lei ritual. Mas o que nós podemos colocar como questão é como é que as leis cerimoniais dadas por Deus podem ser classificadas como sendo contra nós e prejudiciais conforme o texto diz. Para isso nós temos que recuar ao livro de Deuteronómio, ao capítulo 31 e ao versículo 26. E aí, no livro de Deuteronómio, capítulo 31, versículo 26, está dito o seguinte: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que esteja ali por testemunha contra ti. E, portanto, o que esta passagem mostra é que as leis cerimoniais, aquilo que nós chamamos de leis cerimoniais, leis rituais, leis de saúde, serviriam de testemunha contra o povo de Israel, caso este não tivesse o mesmo rigor no seu cumprimento como tinha para a lei dos 10 mandamentos. E, portanto, a passagem de Colossenses 2.14 mostra que estas exigências rituais chegaram ao fim pelo simples facto de que Jesus Cristo morreu na cruz como um cumprimento antitípico do sistema sacrificial. E daí que o versículo 15 descreve Jesus como aquele que triunfou sobre todos os seus inimigos. Nós verificamos também, quando vemos este tipo de passagens de Colossenses 2, 16 e 17, que, à semelhança de outras comunidades cristãs, a de Colossos era constituída por uma maioria de gentios e por uma minoria de judeus. E há semelhanças, portanto, nos problemas que se passam em todas as epístolas. E nós percebemos que, em todas as epístolas em que existe esta mistura de comunidades, há alguns crentes judeus que criam obrigar os crentes gentios a cederem e, portanto, a observarem as mesmas leis cerimoniais e rituais que eles observavam, apesar de Atos 15 já ter resolvido este problema. Mas nós sabemos algo ainda mais interessante. Paulo foi informado por Epáfras de que na igreja de Colossos havia uma heresia. A igreja crescia, mas havia ali uma heresia. E embora na epístola não seja identificada qual era concretamente essa heresia, os especialistas desde 1996 descartaram qualquer heresia de origem gnóstica, mas mantiveram que provavelmente essa heresia seria de origem judaica. E realmente, quando nós lemos a epístola, nós percebemos que Paulo procura apresentar uma perspectiva correta de Cristo. Por exemplo, em Colossenses 1.15, ele fala da manifestação visível do Deus invisível. Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Paulo esforça-se de mostrar uma cristologia que esteja relacionada com a salvação, com implicações profundas na vida ética. Repara que em Colossenses 3.11 ele vai dizer: nisto não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A mesma coisa que, por outras palavras, ele tinha dado na Epístola aos Efésios. E, portanto, é contra este pano de fundo de uma narrativa salvífica que os argumentos da Epístola aos Colossenses se desdobram. Por outras palavras, haveria uma corrente na Igreja de Colossos que queria fazer com que os crentes da Igreja de Colossos abandonassem a perspectiva da salvação pela fé e influenciassem os crentes com algumas leis onde estivessem presentes abluções ou comidas e bebidas a dias concretos, a festividades concretas. Por isso é que Paulo diz no versículo 16: ninguém vos julgue. E o verbo crino, que está aí, significa pronunciar uma sentença desfavorável, ninguém tem o direito de se arvorar em juízo dos outros.
Criticar
ou desqualificar. Uhum. Portanto, a palavra vai nesse sentido. E logo, as palavras comida e bebida que nós encontramos no versículo 16 fazem referência a ofertas de manjares e libações que estariam associadas realmente a alguns preceitos da lei cerimonial. É com este pano de fundo que nós podemos melhor compreender a palavra queirografon, o escrito de dívida que ficou pregado na cruz. Há especialistas que dizem que realmente esse escrito de dívida que ficou pregado na cruz foram estas leis cerimoniais, rituais do sistema cerimonial judaico, mas há outros especialistas que dizem não, o que Jesus pregou na cruz foi pura e simplesmente a dívida que eu tinha para com ele, para com Deus, dos meus pecados. Qualquer que seja a circunstância, ela tem apoio e tem suporte nos próprios escritos extrabíblicos rabínicos. Por exemplo, havia rabis, e nós encontramos isso no Tanuma Midrash. Um rabi escreve: quando um homem peca, Deus coloca por escrito a sua dívida de morte. Se o homem se arrepende, a dívida é pagada. Se ele não se arrepende, o escrito permanece. E, portanto, quer faça referência direta à lei cerimonial, quer não faça referência direta à lei cerimonial, mas apenas àquilo que nos separava de Deus, Cristo, ao morrer na cruz, isentou o ser humano de qualquer observação por obras suas que constituísse um mais na sua salvação. E, portanto, desta maneira, nós podemos perceber que não está em causa a lei dos mandamentos, onde o sábado poderia ser e era, portanto, um mandamento, mas está em causa outras prescrições rituais que crentes judeus convertidos ao cristianismo queriam forçar os crentes gentios também convertidos ao cristianismo a realizar.
Uhum. Então, que significado nós podemos atribuir aqui à palavra sábados, não é? Está no plural sábados, e como compreender esta ideia de que os sábados são uma sombra?
A palavra sábado tem vários significados no texto hebraico do Antigo Testamento e também no grego do Novo Testamento. Consoante o contexto em que ela está, nós percebemos se estamos a falar de um sábado do quarto mandamento ou se estamos a falar de um sábado que poderia ser um dia feriado resultante da festa da Páscoa, por exemplo, ou do dia das expiações, que calhassem em que dia da semana calhassem, eles eram vividos como se fosse um sábado. O que nós sabemos é que 85% dos casos em que a palavra sábado aparece, tanto no texto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, faz realmente referência ao sábado semanal. E alguns autores sugeriam que a palavra sábado, como aqui no texto de Colossenses, está associada com as luas novas, com as festas, teriam a ver com festividades cerimoniais. E avançaram, por isso, 6 passagens do Antigo Testamento onde estes elementos aparecem em conjunto. Essas passagens, nós não iremos lê-las, mas eu posso citá-las. Encontramos-las em 1 de Crónicas, capítulo 23, versículos 29 a 31, 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, ou capítulo 8, versículos 12 e 13, ou capítulo 31, versículo 3, ou em Neemias, capítulo 10, versículo 33, ou em Ezequiel, capítulo 45, versículos 13 a 17. E, na verdade, aparece lá associado sábados, luas novas, festas, mas também aparecem outros elementos. Aparecem, por exemplo, os sacrifícios contínuos, aparecem holocaustos, que não estão contidos aqui na Epístola aos Colossenses. Pelo que houve outros especialistas que disseram não é nestas passagens que devemos procurar o sentido do que Paulo está a dizer. E há uma passagem no Antigo Testamento que se encontra em Oseias, capítulo 2, versículo 11, que contém os mesmos três elementos que a passagem de Paulo. E em Oseias, capítulo 2, versículo 11, Deus diz assim: e farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E esta passagem tem em comum com a Epístola aos Colossenses, que apresenta os mesmos elementos na mesma sequência: festas, luas novas, sábados. Ambas as passagens tratam dos dias em si e não de sacrifícios, e ambas as passagens não têm qualquer elo linguístico que identifique o sábado com o sétimo dia. As festas que Oseias menciona trazem, usam o termo hebraico ag, que é a palavra para festa, que está sempre associada com a lei cerimonial e que pode-se referir a uma ou mais festas de peregrinação, por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes. Depois, Oseias menciona a lua nova, Rodesh, tinha um papel vital na determinação de datas para outros períodos de tempos sagrados, mas para os sábados, Oseias usa a palavra Shabatá, que mostra que se trata de sábados cerimoniais de Israel, uma vez que o sábado, dia de descanso, nunca é mencionado desta maneira. E, portanto, Oseias dá-nos uma pista para nós compreendermos o que Paulo quis dizer. Quando nós analisamos Colossenses 2.16, verificamos que a palavra que Paulo emprega para festas restringe-se realmente às três festividades de peregrinação anual, a cuja celebração se esperava que todos os homens em Israel assistissem. A palavra lua nova indica as observâncias relacionadas com a lua nova, mas a palavra sabaton indica os tempos de repouso não peregrinatórios, como aqueles que aconteciam, por exemplo, na festa das trombetas, nos dias da expiação e nos anos sabáticos. Portanto, Paulo está-se a referir a leis cerimoniais, onde a palavra sábado designava o momento em que essa festividade era celebrada. E ele diz que elas são uma sombra. Resta-nos, portanto, perceber o que é que a palavra sombra significa. A palavra grega que Paulo utiliza é a palavra skia. Skia pode querer dizer sombra, mas também significa prenúncio. Isto porque a palavra sombra está diretamente associada à expressão das coisas futuras, o que nos faz lembrar uma outra passagem, a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. E a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. E, portanto, o que o autor da Epístola aos Hebreus está a dizer é que o sacrifício de Cristo é a realidade que era pronunciada pela festa da Páscoa. É aqui que entra a outra palavra que Paulo utiliza, a palavra soma. Paulo diz, são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E, neste contexto, a palavra soma significa a imagem real das coisas. Logo, a sombra refere-se ao conteúdo dos versículos 14 a 16, em que os sábados que ali estão são cerimoniais, prenúncios daquilo que havia de vir, ou seja, de Jesus Cristo. E uma vez que a maior parte da lista das coisas do versículo 16 tinha como objetivo ajudar o povo de Deus do Antigo Testamento a aguardar o Messias, um cristão que participasse dessas celebrações judaicas estava, no fundo, a negar a messianidade de Jesus. Daí que Paulo tenha dito: essas eram coisas das sombras futuras, mas o corpo, ou seja, a realidade, é Cristo. Podemos, por isso, afirmar, em conclusão, que os sábados de Colossenses 2.16 não são os sábados referentes ao quarto mandamento, mas são os sábados que estavam associados às festas cerimoniais. E tendo em conta que Cristo já tinha triunfado na cruz sobre as forças do mal, e tinha, portanto, pregado na cruz o escrito de dívida, os nossos pecados que nos separavam de Deus, a lei cerimonial já tinha realizado o seu propósito, que era de chamar a atenção para aquele que viria. E logo os regulamentos e rituais de que ela fala tinham sido cumpridos pela morte de Jesus Cristo. Não tinham mais qualquer significado e não precisavam mais de ser observados. Portanto, podemos estar tranquilos que ao lermos esta passagem, compreendemos que ela não faz referência a um sábado do quarto mandamento, mas faz referência a todos os sábados que estavam associados às leis rituais e cerimoniais guardadas pelo povo de Israel.
Muito bem. Isso quer dizer que nós, como cristãos, ainda hoje temos então que ter atenção à questão do sábado madamente.
Ainda
não
é?
É
vigente. Exatamente. Para os Exatamente. Cristãos na atualidade.
Embora haja muitas pessoas que digam que não existe nenhuma lei ou nenhuma... Não existe nenhuma...
Obrigatoriedade?
Sim, não existe nenhuma obrigatoriedade, mas também não existe, por exemplo, pelo dízimo, e nós sabemos que o dízimo faz parte também daquilo que é a nossa adoração a Deus, não é? Então, são coisas que vêm do Antigo Testamento, que são claras para quem vive o Novo, mas que para nós que vivemos 20 séculos depois, torna-se mais difícil de entender. Mas eu acredito que depois deste esclarecimento, os nossos ouvintes ficaram a entender que não se tratava propriamente dos mandamentos em si, mas destes tais feriados, não é? Destas festas que também se chamavam sábados. Artur, muito obrigado pelo esclarecimento. Assim que esteve connosco durante este programa, já sabe, pode sempre entrar em contacto connosco, até se não concordar com alguma das questões e colocar então a sua dúvida para que ela também possa ser esclarecida. Nós temos sempre o nosso número de telefone, temos o nosso e-mail programas@radiorcs.pt e o nosso telefone 933-912-912, e deixe a sua questão e também informar que o nosso programa é semanal e encontramos-nos aqui na próxima semana à mesma hora para darmos continuidade a estes esclarecimentos bíblicos sobre temas que não são tão fáceis de entender. Até lá, desejo-lhe uma semana abençoada.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.